seu estado na tribuna. Os discursos dos senadores sobre a sua região.
Olá, eu sou Marcela Diniz e a gente começa falando com os ouvintes da região Centro-Oeste. Está marcada para esta terça-feira uma reunião entre parlamentares de Mato Grosso e de Goiás, representantes do IBAMA e da FUNAI, com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, para definir obras na BR-080, no trecho entre Ribeirão Cascalheiras, em Mato Grosso, e o município goiano de Luiz Alves. A BR encurtaria o caminho até a Ferrovia Norte-Sul, permitindo melhor escoamento da produção agrícola da região do Araguaia. No plenário do Senado, Cidinho Santos, do PR Mato Grossense, disse que o próximo passo é definir o projeto mais adequado para a rodovia.
Todas as licenças ambientais já foram concedidas. Estamos agora no processo junto à FUNAI para os estudos na área, mas tem toda a boa vontade do presidente da FUNAI, de toda a comunidade indígena que está na região, mesmo porque a rodovia ela não corta nenhuma área indígena, ela está apenas passando próximo da aldeia Chavantes. Nós vamos ter uma reunião envolvendo o DENIT, IBAMA e também a FUNAI, para que possamos definir, entre os 5 traçados hoje existentes, aquele mais viável para essa rodovia.
E por falar em transportes, a Comissão de Infraestrutura do Senado debateu em audiência pública na última semana a viabilidade da ferrovia transcontinental bioceânica para ligar os litorais do Brasil e do Peru. A ferrovia teria 5.300 quilômetros, sendo que 2.900 passariam pelo território brasileiro, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Defensor do projeto, o senador Jorge Viana, do PT acreano, argumenta que a bioceânica incrementaria o comércio entre os dois países com a China e outros mercados asiáticos, além da costa oeste dos Estados Unidos.
Muitos podem duvidar, mas eu sou daqueles que gosto de crer para depois ver. Nós podemos sim ajudar o Brasil a mudar sua geografia econômica, a fazer algo que possa ser compatível com o meio ambiente, estimulados nessa cooperação que envolve uma decisão do governo chinês com uma decisão do governo peruano e uma decisão do governo do Estado brasileiro.
O Pantanal, presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e em partes da Bolívia e do Paraguai, é considerado patrimônio natural da humanidade. Mas o bioma vem sofrendo impactos negativos com a expansão sem planejamento da produção rural e da exploração mineral, como relatou o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul.
Expansão desordenada e rápida da agricultura e pecuária, com a utilização de pesadas cargas de agroquímicos e bem como a exploração de diamantes de ouro nos planaltos, onde as chuvas derramam essas águas dentro do Pantanal, com utilização intensiva de mercúrio, têm sido responsáveis por profundas transformações em todo o regime hídrico do Pantanal, com sérios prejuízos à fauna e flora e à própria economia do Pantanal.
A pedido do senador Pedro Chaves, a Comissão de Meio Ambiente vai debater a situação do bioma Pantanal em audiência pública ainda sem data definida. Desde 2012, o semiárido nordestino convive com uma seca continuada que traz prejuízos sociais e econômicos, principalmente aos pequenos produtores rurais. Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, cobrou o término das obras auxiliares de transposição do Rio São Francisco e comemorou a disposição anunciada pelo presidente interino Michel Temer de dar continuidade ao projeto principal. Garibaldi alertou para a situação preocupante dos reservatórios nordestinos, até mesmo daqueles com maior capacidade.
Como é o caso do Orói, no Ceará, da Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte, essas barragens já, as suas reservas estão sendo exauridas a um ritmo voraz. Tem barragem dessa que não tem mais nem 20% de água. Então, eu venho dizer que o governo que se preza é aquele governo que continua as obras. E essa obra nunca parou, essa transposição, e ela vai levar água aos estados do Nordeste mais carentes dessa água.
Seu estado na tribuna. Os discursos dos senadores sobre a sua região.